de casa da festa. Tá chegando o boi de mamão, é Santa Catarina.
Dança, né? Expressão corporal, teatro e a confecção das alegorias, você tem que saber um pouco de carpintaria, enfim, de pintura, de costura, né? A preparação dos instrumentos musicais, enfim, é muito rico, né? Eu sempre digo, o foguete de mamão em si, ele é uma universidade.
As palavras de Jocy Coelho, o Peninha, museólogo e historiador, definem bem essa manifestação artística do boi de mamão.
Existem duas hipóteses para o nome ser boi de mamão. Alguns acreditam que na pressa de confeccionar o boi, foi usado um mamão verde para servir de cabeça, então batizando a brincadeira.
Já outros alegam o fato de o homem vestido de boi mamar, beber cachaça antes de vestir a fantasia.
Chega moreninha, saia devagar e deixa esse meu povo que meu boi já vou chamar.
Chega moreninha.
A chegada do boi.
Ao ir para a corneta, anunciava a presença do famoso boi do senhor Mateus, um boi ensinado, um boi maravilhoso, um boi cobiçado por toda a gente. E toda a gente queria presenciar a ação desse boi que o senhor Mateus possui, que todo mundo corria para ver o boi troteando, pulando, dançando, né? Girando carambota, fazia tudo esse boi. Aquilo é tudo uma teatralização, é um teatro de rua.
O boi de mamão é uma das tradições festivas de maior atração popular do folclore catarinense e carrega heranças culturais de povos que formaram o Brasil.
Ele é dividido em três partes: a chegada do boi, a morte e a ressurreição.
Sua origem é o Bumba Meu Boi do norte do Brasil.
E a provável origem do Bumba Meu Boi é o nordeste das últimas décadas do século XVIII, onde colonizadores criavam gado com mão de obra escrava.
Nas fazendas, os escravos teriam misturado suas tradições africanas com as europeias de seus senhores, numa celebração que falava das relações de poder e religiosidade.
Das fazendas nordestinas, a tradição foi levada para a Amazônia por imigrantes que vinham do Maranhão e que foram no século XIX atrás dos lucros da borracha.
A primeira notícia que se teve do boi de mamão em Florianópolis foi no ano de 1871.
Aqui no litoral de Santa Catarina, os descendentes dos antigos colonos açorianos incorporaram esse foguete. Não é da tradição deles, mas é tão legal que eles incorporaram e transformaram. Eles acabaram, inclusive, na denominação, né? No nome boi de pau, boi de palha, boi de pano e boi de mamão, isso já é expressão da gente do litoral de Santa Catarina, né? Eles incorporaram e transformaram isso, se apropriar de tal forma que, quando eles apresentam esse foguete do boi aqui no litoral de Santa Catarina, não tem nada mais a ver com o Bumba Meu Boi.
As principais figuras dessa expressão artística são Mateus, o Doutor, o Benzedor, o Cavalinho, o Vaqueiro, a Bernúncia e a Maricota.
Também participam o cachorro, o urubu, a cabra, o urso, o anão.
Cada bicho tem melodia e ritmo diferentes dos demais. As danças e as coreografias também são específicas para cada um.
Olha, se eu falo em caipora, estou falando de cultura indígena. A bernúcia, ela que remete à China até, com o dragão celeste chinês, mas pode remeter ao folclore indígena, às crenças indígenas da do Iguaçu, da Cobra Grande, né? Enfim, cada um dos personagens que você for olhar tem informação intensa, né? Então tem muito da imaginação popular, do fantástico, né? Esse realismo mágico, que a gente podia até dizer, para poder realizar o folguedo do boi de mamão.
A morte do boi.
Ô, doutor, vem cá, seu pé rachado, seu estepô.
Ô, rapaz, o que tá acontecendo, cozinha?
Ô, rapaz, meu boi tava brincando tão bonitinho nessa roda, de repente o boi caiu e esse barriga d'água tá arreado aí no chão.
Rapaz, mas esse zóio grande que librou o boi, né, irmão? Esse rapaz, esse barriga de bicha, rapaz.
É?
Esse barriga de cocoroca.
Pão de água de mandioca.
Para espanto de todo mundo, o boi para. O que aconteceu com o animal? Seria mal-olhado? As pessoas começam a se questionar sobre o que acontecera com ele. Todos comentam.
Chama o doutor!
Chama o mercador!
Água de mandioca pro boi, eu acho.
Ah, por isso que o boi ficou ruim?
Isso.
Ah, examina
este estepão.
Rapaz, primeiro vamos dizer ele passa mais rápido.
Isso.
Uma benzidura, coisa... Lá na Dora Miliqueira, lá na Lagoa.
Ah.
É na barriga maluca.
Ela não me conhece, rapaz.
Então não me dizer, rapaz.
Ela não me conhece.
Então não me dizer.
Calma isso.
Rapaz, eu beijo, eu te curo. Eu tenho pé, eu te seguro. Você não sabe se você é pelu?
Pru.
Rapaz, mano, é que ele tá ruim de escapamento?
E agora, meu?
Rapaz, já levantou, levanta, meu filho, vamos!
Eu acordei agora, vice!
No período da ditadura, torna-se menos comum as reuniões de pessoas por causa da repressão.
Por isso, acredita-se que nesse período, em especial durante o autoritarismo de Getúlio Vargas, houve uma queda dos folguedos do boi de mamão.
A tradição enfraquece, mas não chega a morrer.
Se levanta, boi pretinho, quer levantar devagar.
A ressurreição.
Um boi levanta, mas é endemoniado. Tem um diabo no corpo, não é mais aquele boizinho do casinho bonitinho, dançadorzinho. O boi agora está incontrolável e chifra todo mundo, a assistência e tal, não tem mais controle. Aí o Matheus volta a cena, o vaqueiro, é o pai João, todo mundo tenta amainar o boi. Eles resolvem chamar um cavaleiro para laçar esse boi, que está até colocando em risco a assistência. O cavaleiro vem, mas cobra para fazer esse trabalho.
O cavaleiro é considerado um dos mais importantes personagens da história.
Quando a apresentação acontecia nas casas, o cavaleiro jogava o lenço vermelho que tinha no pescoço para o dono da residência.
Esse ato era muito esperado. O dono da casa amarrava o lenço no joelho, orgulhoso, e o cavaleiro continuava a apresentação.
Laçou o boi, terminou a brincadeira.
Com o fim da ditadura, as instituições voltam a se organizar e o boi de mamão vai se recuperando. Mas algo mudou.
Antigamente, o folguedo era apresentado em reuniões ou festas nas casas.
Hoje em dia, grupos de boi de mamão se formaram, são contratados e cobram cachê. Isso fez com que se organizassem muito. Ficaram fortes e assim mantém a tradição.
Na ilha de Santa Catarina são dezenas, não há nenhum igual ao outro, cada um com a sua personalidade. Mas todos eles falando da morte e da ressurreição do boi. Ah, mas está acabando. Muito pelo contrário. A coisa toda fera.
Uma parte do grupo faz a cantoria do boi de mamão. Essa cantoria é liderada pelo chamador e acompanhada geralmente por uma sanfona e percussão.
As músicas podem mudar de uma apresentação para outra. Afinal, os chamadores fazem muita improvisação.
As músicas nas apresentações nem todas são sempre iguais. Quer dizer, há improvisações assim em cada música, conforme as pessoas que estão. E o puxador, né, que é um senhor muito antigo já, que puxa bastante o manezinho. Então ele improvisa algumas coisas, ele chama assim o nome de outros personagens que estão em volta para cada vez alegrar mais a brincadeira. O meu nome é Sérgio Antônio de Souza. Eu sou responsável pelo grupo folclórico Boi de Mamão de Jurerê, hoje como presidente.
O elemento principal, como o próprio nome indica, é o boi, portanto personagem obrigatório.
Ele consiste em uma armação de madeira sobre a qual estendem um pano grande, branco ou preto, com remendos da cor, imitando as manchas do couro do boi natural.
Sob a armação vai o brincador. Ao boi dão um nome qualquer, pintado, malhado.
A não ser na hora em que brinca, o boi mantém-se deitado. Atende só aos chamados do chamador, seu patrão. O brincador é mudado de vez em quando para não cansar.
Já no Bumba Meu Boi, pode ser usado o esqueleto da cabeça de um boi de verdade na confecção do personagem.
No Norte, o Bumba Meu Boi é apresentado nas festas juninas. Todo o espetáculo é voltado para São João.
Logo que chegou em Santa Catarina, o boi de mamão acontecia das folias de reis até o carnaval. Hoje é exibido o ano inteiro, menos na quaresma.
Uma das principais particularidades do nosso boi de mamão é o jeito alegre e a maneira festiva do povo que participa. Essa característica é uma grande diferença em relação ao Bumba Meu Boi e pode ser percebida pelas cantorias dos dois folguedos.
Música do Boi de Mamão.
O vaqueiro da Xandoca não te ponha de demora, sai dela que pro salão, ai que já tá chegando a hora.
Música do Bumba Meu Boi.
João Paulo, você nasceu em berço de ouro, na história do Bumba Boi tu és um grande tesouro. João Paulo ainda faz festa até o dia amanhecer e só encerra com a alvorada do 24 BC. E aí, boi, rapaziada?
E aí, caparice?
A história dos dois também é bem diferente. A festa do Bumba Meu Boi constitui uma espécie de ópera popular.
O enredo se desenvolve em torno de um rico fazendeiro que tem um boi muito bonito.
O boi, que inclusive sabe dançar, é roubado por um trabalhador da fazenda para satisfazer a sua mulher Catarina.
Catarina está grávida e sente desejo de comer a língua do boi. O fazendeiro manda os vaqueiros e os índios procurarem por ele.
Quando é encontrado, o boi está doente e os pajés são chamados para curá-lo. Depois de muitas tentativas, ele sobrevive.
E o fazendeiro, ao saber do motivo do roubo, perdoa o ladrão e a representação se encerra com uma grande festa. Um Brasil de muitos países. Este é o nosso Brasil, terra de festança o ano inteiro, de todos os jeitos e para todos os gostos.
É Bumba Meu Boi no Norte e no Nordeste. É Boi de Mamão, no litoral de sol e magia catarinense, que transforma o povo e as ruas em quadros de pura alegria e exaltação da vida.
Entremeado de culturas, o Brasil é terra de muitos países.
Aqui se vive, se canta e se encena a miscigenação das raças no embalo de esperanças animadoras e iluminadas.
Que são nossas tradições e costumes e que refletem a riqueza da imaginação de nosso povo.
Texto original de Rosane Volpato. Pois já vai e se despede junto com a gente.
Essa foi uma produção das alunas Bruna Wagner e Thaís Bertoldi.
Da segunda fase do curso de jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina.
Locução de Bruna Wagner e Thaís Bertoldi.
Assistência técnica de Roberto Vargas, Alcides Alves e Guilherme Carrion.
Supervisão de Rossane Thomas. A gente fica por aqui.
Já veio no sangue. Eu, quando garoto, na faixa de 9 anos, já participava de boi de mamão do meu pai, que carregava assim em cima de caminhões. Ou naquela época nem era caminhões, naquela época a gente levava nas costas. Carregava todos os bichos assim, pelas ruas, assim, nas casas. E a gente não quer deixar essa cultura morrer, quer mantê-la sempre viva.